Olá, meus amigos, estamos de volta para o nosso programa de todos os dias. Nos próximos 10 minutinhos, vamos conversar sobre o trabalho com a agropecuária. É o programa O Homem e a Terra que está só começando. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, enquanto o Amarildo se recupera, Roberto Monteiro. Na sonoplastia, Gustavo Stella, apoio técnico do Oswaldo Hagemeyer e a valiosa colaboração de todo o pessoal desta emissora. Hoje é quinta-feira, dia 11 de abril de 2019, lua nova, dia do médico infectologista, que é o responsável por pesquisar, diagnosticar, tratar e acompanhar doenças infecciosas e parasitárias. Hoje também é o dia de Santa Gema Galgani e de Santo Stanislau. Minha gente, desde ontem os postos de saúde de todo o estado estão vacinando contra a gripe. E nessa primeira fase serão vacinadas as gestantes ou mulheres que terminaram a gravidez recentemente. Além disso, serão vacinadas também crianças com idade entre 6 meses e 5 anos. No dia 22, começa a vacinação dos trabalhadores de saúde e no dia 29, das pessoas com 60 anos ou mais. Ainda falando de saúde, a Secretaria de Saúde do Paraná confirmou 530 novos casos de dengue no estado na última semana. Segundo o boletim divulgado na última terça-feira, são 2.553 casos da doença no estado. Também foi confirmada uma morte por dengue em Cascavel. Uma senhora de 80 anos com pressão alta e diabetes não resistiu à doença. Outros dois casos de morte foram registrados em Londrina. Para diminuir esse risco, a população precisa colaborar, eliminando focos do mosquito, mantendo os quintais e terrenos limpos, sem lixo acumulado e sem recipientes com água parada. Olha só, os municípios com maior incidência do número de casos de dengue são Japurá, Francisco Alves, Lupionópolis, Uraí, Santa Mariana, Itambé, Rancho Alegre, Leópolis, Abatiá, Cafeara, Moreira Salles e Santo Antônio do Paraíso. Mas todo mundo deve ficar alerta e combater o mosquito da dengue. Vamos colaborar, minha gente! Os produtores de leite já estão se preparando para o inverno, período quando normalmente o pasto fica muito fraco. A saída é plantar pastagem de inverno e é sobre isso que eu converso com a Delma Fabiola Ferreira da Silva, da Emater de Quedas do Iguaçu. Tudo bem, Delma?
Tudo bem, e você?
Tudo certinho. Delma, primeiramente eu quero saber uma coisa. Eu sei que vocês acompanham produtores de leite aí do município no projeto Leite Competitivo Sul. Esse trabalho está dando bons resultados?
Sim, aqui nós trabalhamos aí com cerca de 40 produtores aqui no município, que é do projeto estratégico da Emater Leite Competitivo Sul Cantu, né? Esse projeto tem dado muitos resultados aqui na nossa região, principalmente na criação de bezerras, né? O produtor tem se atentado mais à criação da bezerra, que é o futuro da propriedade. Além de isso, qualidade do leite, né? Os nossos produtores aí desse grupo são os que têm aí as melhores qualidades comparado, né, com outros, e também na questão de volume de leite, né? Produtores aí que seguem as orientações, principalmente na questão que a gente pega bastante no pé, que é da produção de pastagem de qualidade, né? E de nutrição, a coxa, né, que a maioria dos produtores são semiconfinados, eles têm praticamente dobrado a produção de leite.
E falando de pastagem, por que que o produtor já deve ir se preparando para o inverno?
Então agora no inverno é onde tem, né, os melhores preços do leite aí do ano, né, digamos assim, aqui para os produtores do sul, né, ainda mais aqui na nossa região também segue isso daí, né. Então agora é a hora de plantar aveia e azevém, aproveitar que vai passar aí com a plantadeira, com a semeadeira, né, de aveia, e quem precisar já implantar o fósforo junto, né, na linha, que é o momento ideal para isso, né. O fósforo ele deve ser implantado, é onde os nossos solos aqui da região são muito deficientes, né, nesse mineral que é o fósforo. Então aproveitar essa época do ano aí para estar plantando o fósforo junto com a aveia e também fazer aí um consórcio, né, com o azevém, né, que são as forrageiras de grande qualidade de proteína, principalmente, né. Então aproveitar essa época do ano aí para ganhar dinheiro com um pasto de boa qualidade, que é um dos melhores aí, que é a aveia e a azevém, né.
E a época de plantio vai até quando?
até final de abril agora, né? Já estamos na época, né? Então, recomendado até final de abril já tá com os passos aí. A gente recomenda o consórcio da aveia com a azevém, porque a aveia, ela vem um pouco antes, o ciclo dela se inicia um pouco antes que do azevém. Porém, o azevém, ele tem maior quantidade de nutrientes que a aveia e ele tem um ciclo que vai um pouco mais longo. Então, aqueles ainda que desejarem, podem estar aí pegando variedades melhoradas do azevém, que ele vai com o ciclo até mais longe ainda, né? Então, até finalzinho de novembro, até novembro, por aí, ainda tem azevém, que é uma das melhores forrageiras que a gente tem.
E a pastagem merece o mesmo cuidado que a lavoura, né? A começar pelo preparo do solo, antes do plantio.
É, essas aí são forrageiras anuais. O azevém, ele ainda tem a ressemeadura natural, né? Então, se você deixa ele no final do ciclo sementear, que a gente fala, né? Ele rebrota no outro ano, né? A aveia, ela tem que ser plantada todo ano, né? Então, nesse momento, é o momento que a gente indica para estar fazendo aí os cuidados com o solo, né? Porque a gente não pode estar só retirando do solo os seus nutrientes, a gente também tem que repor. Então, é nesse momento que a gente indica de também estar fazendo essa reposição, para esse pasto estar vindo da sua melhor condição, e com certeza o investimento que se tem com o pasto é bem menor e os lucros serão grandes, né? Porque a vaca, ela vai responder, né?
Tá certo, então. Delma, muito obrigado aí pelas informações e bom trabalho aí para você.
Obrigada, satisfeita aí pela participação.
É isso aí, minha gente. Vocês ouviram o recado da Delma Fabiola Ferreira da Silva, da Emater de Quedas do Iguaçu. Qualquer dúvida sobre o plantio de pastagem de inverno, é só procurar os técnicos da Emater. Você sabia que todo produtor rural, para ficar em dia com a legislação, precisa ter um documento de outorga para o uso da água na propriedade? Pois é, essa outorga é uma autorização do Estado para que o produtor use a água nas atividades agropecuárias. Na maioria das vezes, o produtor rural consegue até a dispensa dessa outorga, porque ela só é exigida quando o uso da água altera a quantidade ou qualidade do recurso de um rio ou nascente. Mas a outorga é indispensável para o produtor rural solicitar o licenciamento ou certificação ambiental. Além disso, os bancos também exigem esse documento para liberar empréstimos. Bom, se o banco onde você foi fazer um financiamento pediu a outorga da água, o jeito é recorrer ao sindicato rural do seu município. Lá você vai ter informações para conseguir a outorga ou a dispensa desse documento. No município de Paulo Frontin, o plantio de mandioquinha salsa pode ser uma alternativa rentável para os produtores. Por enquanto, pouca gente está apostando na lavoura. O Júlio, da linha Iguaçu, é um deles. Ele tem uma área de 2,7 hectares plantados e está sendo orientado pelos técnicos da Emater. O plantio é feito de junho a julho. Antes disso, o produtor tem que fazer o preparo do solo e fazer a calagem. O Rogério da Silva Almeida, da Emater de Paulo Frontin, me disse que o produtor interessado em plantar a mandioquinha deve procurar informações técnicas sobre a cultura. É preciso seguir as recomendações técnicas para se conseguir um bom resultado. Uma coisa importante é a muda. Segundo o Rogério, atualmente em todo o Brasil existem apenas 5 viveiros licenciados pela Embrapa que produzem boas mudas de mandioquinha. Por isso mesmo, a Emater está organizando a compra conjunta das mudas. É bom saber que um plantio comercial deve ter, no mínimo, 1.000 mudas. E em um hectare vão 47 mil mudas de mandioquinha. Bom, os interessados em entrar para atividade na região de União da Vitória ou Paulo Frontin devem se informar na Emater. E o nosso amigo Devanir, do núcleo da Secretaria Estadual da Agricultura de Cornélio Procópio, pede para a gente divulgar aqui o preço da alfafa. Nesta semana, o quilo da leguminosa ficou em 75 centavos. Bem, minha gente, era esse o nosso recado de hoje. Eu deixo um forte abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta, neste mesmo horário, para mais uma apresentação do seu programa, O Homem e a Terra. Até lá, tchau!